Olá, paz de Cristo a todos. Vamos falar agora ainda sobre o tema Trindade. Falaremos da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, sendo Deus, ele é com o Pai e o Espírito Santo uma só essência, um só ser. Esta pessoa divina, o Verbo, né, a inteligência de Deus, vem ao mundo, né, cumprir sua missão, a missão que foi dada pelo Pai. Esta missão era de salvar os seres humanos. Essa missão era necessária pedagogicamente, porque, claro, Deus poderia escolher salvar o mundo da maneira que fosse, mas para que os seres humanos, e aí a gente deve entender bem, os seres humanos, principalmente daquela época, né, judeus, que conheciam toda a história da salvação, para que eles pudessem entender esta salvação, Jesus vem ao mundo para morrer por nós. Esta promessa já se dá lá no livro do Gênesis, quando Deus diz que vai enviar a descendência da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Isso está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Então, Jesus vem ao mundo para destruir a serpente, destruir o mal, destruir o pecado. Isso se dá através da sua morte. E por que através da sua morte? Sim, pois o ser humano cometeu o pecado, e o pecado tem como recompensa a morte. Isso se dá pelo seguinte, porque se o pecado é uma ofensa a Deus, e Deus é eterno, logo, o pecado é uma ofensa eterna. Os males que nós fazemos são sempre satisfeitos por um pagamento equivalente. Se eu defraudei alguém em determinada quantia, devo ressarci-lo na quantia idêntica àquela, né? Ou superior, se for o caso. Ou pode ser que tente me aproximar o máximo possível daquela quantia, caso não possa pagar, e o cobrador, né, fique satisfeito, me perdoe a dívida. Pois bem, o homem só possuía de duradouro, né, o mais próximo que nós tínhamos do eterno era a vida, né? Nós éramos imortais. Por isso, como pagamento pelo pecado, nós recebemos a morte. Jesus, sendo eterno, sendo divino, não tendo ele o pecado, ele pode pagar a dívida por nós. Sim, pois os méritos de sua existência são eternos. Os méritos de suas ações são eternos. Logo, a vida que ele entrega é eterna. É um ato eterno, pois ele, mesmo tendo se feito humano na nossa história, ele é um ser divino, eterno. E isso é interessante, pois quando falamos de Jesus, pensamos em Jesus nascido da Virgem Maria, o que, na verdade, é uma parte de sua trajetória, né? Pois Jesus é Deus, existe desde toda a eternidade. Ele estava na criação do mundo, ele estava em todo o Antigo Testamento. Mas ele se encarna, ele se torna ser humano num determinado momento da nossa história, a fim de cumprir esta sua missão, de morrer por nós. Assim, quando ele assume a nossa humanidade, há em Cristo aquilo que nós chamamos de união hipostática. Né? Essa união hipostática consiste no fato de que Jesus é uma única pessoa mas com duas naturezas. Ele é pessoa divina, porém com duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana que ele assume. Assim, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Igual a nós em tudo, exceto no pecado. E é por ser igual a nós em tudo que ele pode morrer e pode, portanto, pagar a nossa dívida. Diz o texto também do credo que Jesus desce à mansão dos mortos, diz que ele virá uma segunda vez para julgar os vivos e os mortos. Aí então nós devemos falar de um outro tema, que é o tema dos novíssimos. Os novíssimos, a igreja diz, são quatro: morte, juízo, inferno e paraíso. A morte, já falamos o porquê da morte, né? É importante somente ressaltar aí, quando falamos de morte, né, a ideia de que a morte para o cristão é algo definitivo, rejeitar qualquer ideia de reencarnação. Sim, pois os reencarnacionistas acreditam que a salvação se dá por um mérito próprio. Eu vivo aqui nesta vida, pago a dívida da minha existência por sucessivas reencarnações e com isso sou salvo. Já o cristão, por acreditar na ressurreição, acredita que os méritos vêm de Cristo. É a morte de Cristo na cruz que me perdoa os pecados, que me torna possível o acesso aos céus, a salvação, e não uma sucessão de reencarnações. Por isso o cristão rejeita a reencarnação. Poderíamos dar como exemplo aí, né, o trecho de Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está destinado que o homem morra uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Bem, sobre o juízo, que é o segundo novíssimo do homem, podemos dizer que, para o católico, existem dois juízos: o juízo particular e o juízo universal. O que seriam esses dois? O juízo particular é aquele no qual aqueles que morreram antes da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, né, para o juízo final, aqueles que morrem antes passam. Se eu morrer, por exemplo, hoje, né, Jesus não voltou ainda, né, a sua segunda vez. Então, com a minha morte, eu seria julgado e iria, então, para o lugar que me coubesse. Este é um juízo particular, porque eu particularmente fui julgado. Aqueles que passam pelo juízo particular ficam no céu, no purgatório, no inferno, apenas aguardando a ressurreição, que se dará somente no fim dos tempos. Porém, eles já foram julgados e já desfrutam, né, da condenação ou da redenção. O segundo juízo é o juízo universal, que é aquele no qual Jesus virá uma segunda vez, como disse nas Escrituras, para julgar os vivos e os mortos, onde se dará o fim do mundo. Alguns protestantes objetam, dizendo que só existe um juízo universal, não existe um juízo particular. Porém, a própria Escritura apresenta isso para nós de modo muito claro. Lembrem-se daquele evento, né, que ocorreu quando da crucificação de Cristo. Ele tinha ao seu lado um homem, né, que nós, pela história, chamamos de Dimas ou Bom Ladrão. Um homem que era ladrão e estava crucificado numa cruz ao lado dele, pede a ele que se lembrasse dele quando chegasse ao paraíso. E Jesus diz o que a este homem? Ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ora, se só houvesse um juízo universal no fim dos tempos, Jesus não diria que ainda hoje ele estaria comigo no paraíso, mas sim diria, quando eu voltar no fim dos tempos, estará comigo no paraíso. Mas não é o que Jesus diz. Então, devemos julgar que existe um juízo particular, no qual aqueles que morrem são imediatamente julgados. É por isso que nós acreditamos nos santos, pois acreditamos que eles já desfrutam do céu, já desfrutam do paraíso. Se eles estivessem aguardando o juízo final, isto não se daria. Muito bem, o terceiro novíssimo do homem é o inferno. A realidade do inferno é real. Nela estão os sofrimentos daqueles que não seguiram a Deus, escolheram não seguir a Deus. Como Deus não nos faz violência, nós vamos para o inferno, um local de total afastamento de Deus. O sofrimento do inferno é perfeitamente compreensível? Sim, pois se estamos afastados de Deus, estamos afastados do autor de toda a bondade. No céu, se estamos próximos de Deus, no paraíso, quarto novíssimo, estamos próximos do autor de toda a bondade. Assim, se Deus é autor da bondade, da justiça, da paz, da alegria, terei todas essas coisas no paraíso. Mas no inferno, não tendo a presença da fonte destas coisas, não as terei. Então, terei no inferno injustiça, desespero, tristeza, aflição, dor, porque o autor das perfeições contrárias a esta, não a estas, não se encontra lá. O purgatório não é nomeado entre os quatro juízos, né? Morte, juízo, inferno, paraíso, entre os quatro novíssimos, desculpe, não é nomeado entre os quatro novíssimos, porque o purgatório tem um caráter temporal. O purgatório, ele não é para sempre. Aqueles que vão para o purgatório, cedo ou tarde, irão para o paraíso. De tal modo que Santo Afonso de Ligório diz que as almas do purgatório são felizes porque sabem que mais cedo ou mais tarde irão para o paraíso, não irão para a condenação eterna. Mas quem é que vai para o purgatório? Bem, nós devemos entender que todo pecado exige uma reparação. É claro, Jesus já pagou por nós os pecados na cruz. Porém, é preciso que nós manifestemos o nosso arrependimento e tentemos nos configurar a Cristo, nos assemelharmos a Ele. E a reparação pelos males que nós cometemos se faz necessária. Imaginemos, portanto, que eu roube alguém. Se eu roubar alguém, eu posso me arrepender daquilo e pedir perdão. Porém, se eu não devolver aquilo que eu roubei, eu não reparei o mal que eu fiz, somente me arrependi dele. O mesmo se dá conosco. Se eu, pela confissão, me arrepender dos pecados, eu estarei perdoado da pena eterna, estarei perdoado do inferno. Mas é necessário que eu repare o mal que eu fiz. E essa reparação se dá aqui nesta terra mesmo. É por isso que quando nos confessamos, o padre sempre nos dá uma penitência. Porém, se eu morrer estando reconciliado com Deus, né, tendo pedido perdão a Deus, estando arrependido dos males que eu fiz, mas sem reparar os males que eu fiz, eu não vou para o paraíso, porque ainda devo reparar as ofensas que cometi. O purgatório, então, é o lugar onde farei tais coisas, onde repararei o mal cometido. Não mereço o inferno, pois me arrependi dos males que fiz. Porém, não posso ir para o céu, pois ainda falta algo que reparar. Assim se dá, então, essa dinâmica de todo o fim da existência humana. Após a morte, passamos pelo juízo que nos destinará ao inferno e ao paraíso, tendo passado pelo purgatório ou não. Ok? Creio ter sido claro.